Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos hoje em audiência a Federação Nacional dos Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins. Temos connosco o Sr. Mário Rui, Secretário-Geral da FECINAP, Presidente do STTS, Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos. O Sr. Raul Oliveira, Dirigente do STTS, Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos. Temos o Sr. Diogo Nina, Dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos. Temos também o Sr. Alexandre Carvalho, Presidente do Sindicato SINFAP, Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil. Temos a Sra. Teresa Tomás, Vice-Presidente do Sindicato STMO, Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Estado, das Autarquias e de Entidades com Fins Públicos e Sociais. E, por fim, temos o Sr. Fábio Reis, Vogal da Direção do Sindicato, do STMO, Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Estado, das Autarquias e de Entidades com Fins Públicos e Sociais. Portanto, vamos começar a nossa audiência, no âmbito da proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2026. Portanto, teremos uma intervenção inicial da entidade de 5 minutos. Depois, os senhores deputados por grupo parlamentar terão 3 minutos para colocarem questões e depois da primeira ronda a entidade terá até ao máximo de 8 minutos para responder às questões dos senhores deputados. Portanto, dava a palavra à senhora Teresa Tomás, faz favor, tem 5 minutos.
Obrigada. Boa tarde e quero antes de mais agradecer a oportunidade que nos dão de partilharmos convosco as preocupações que nos têm chegado e que temos acompanhado com os nossos associados. Enquanto dirigente do STMO, gostaríamos de reforçar dois pontos que entendemos serem fundamentais e já explanados nas comunicações endereçadas no dia 25/10. Passo à primeira. Primeiro ponto. Gostaríamos muito de reforçar a importância e a pertinência da aplicação do Decreto-Lei nº 75/2023, de 29 de agosto, aos trabalhadores do Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, Amadora Sintra, que seja considerado o tempo de serviço prestado durante a parceria público-privada de 1996 a 31/12/2008, para efeitos de aplicação do acelerador de carreiras, Decreto-Lei 75/2023, que no âmbito do Sistema de Avaliação do Desempenho, SIADAP, seja atribuído a cada trabalhador um ponto por cada ano de serviço efetivamente desde 2024, inclusive. Porquê este hospital e não outros? Porque o Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, integrado na Unidade Local de Saúde da Amadora Sintra, EPE, é o único que tem um acordo de empresa. Ponto 2. Segundo problema que nos traz aqui e que queremos partilhar com os senhores deputados, e passa pela criação da carreira de técnico de ação educativa, auxiliar da ação educativa. De que forma? A carreira de auxiliar da ação educativa, criada pelo Decreto Regulamentar número 5197, de 24 de novembro, foi extinta pela Lei número 12A, de 2008, de 27 de fevereiro, tendo os trabalhadores sido integrados na carreira de assistente operacional. Ponto 2. Assim como parte substancial dos trabalhadores da carreira de assistente operacional dos hospitais foi integrada na recém-criada carreira de técnico auxiliar de saúde, vulgarmente conhecido por TAS, impõe-se, permitam-nos este nosso desabafo, impõe-se que os trabalhadores não docentes que exercem funções de auxiliar da ação educativa tenham carreira própria e tabela salarial em conformidade, para que haja equidade e sejamos justos. Da minha parte, reforcei aquilo que tínhamos que reforçar e o Mário poderá passar aos pontos seguintes.
Faz favor.
Ora, boa tarde a todos, então, e muito obrigado também por nos terem recebido. Nós vimos, através da FESINAP, com uma proposta, neste caso, que tem a ver com os trabalhadores de contrato individual no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, com a transposição da legislação do contrato de trabalho em funções públicas para o Serviço Nacional de Saúde, o contrato individual de trabalho, nomeadamente o tempo de trabalho semanal, a retribuição e a grelha salarial, a avaliação de desempenho, urge aplicar o regime de mobilidade previsto no artigo 92 e 100 da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, onde os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde e contrato individual de trabalho poderão pedir a sua mobilidade. Não faz sentido que um trabalhador CID, contrato individual de trabalho, que pretenda mudar de ULS, tenha que cessar o contrato para poder voltar a reingressar ou tentar concorrer noutro concurso para fazer a sua mobilidade. Não está prevista esta mobilidade para os trabalhadores CID, na mobilidade do contrato de trabalho. Em relação à proposta do STTS, a criação de um projeto de lei que visa reconhecer a carreira de técnico auxiliar de saúde como carreira de desgaste rápido, estabelecendo um regime especial de proteção social laboral para estes profissionais. A importância deste projeto de lei é fundamental para garantir as condições de trabalho dignas e seguras, bem como a proteção social adequadas para os tais que exercem as suas funções no contexto de alta exigência física, psicológica e emocional. Estes profissionais enfrentam jornadas contínuas, turnos rotativos, incluindo fins de semana e feriados. Manuseiam utentes com mobilidade reduzida, estão expostos a agentes químicos e biológicos, além de alto nível de estresse emocional, devido ao contacto com o sofrimento, a morte e a violência. Estudos nacionais e internacionais demonstram que estes fatores contribuem para o envelhecimento precoce, burnout, doenças musculoesqueléticas, distúrbios de sono, depressão, ansiedade, afetando a qualidade de vida e a capacidade de permanência no trabalho. Propõe-se que os trabalhadores da carreira do TAS possam ter a sua reforma antecipada, desde que tenham pelo menos 25 anos de carreira e 60 anos de idade de serviço efetivo, tendo o empregador que adotar medidas de rotatividade nas funções do contexto de alto desgaste, com acompanhamento médico e requalificação profissional. Esta proposta está juridicamente fundamentada, tecnicamente sustentada e alinhada com os princípios de proteção aos trabalhadores. É tudo.
Obrigado. Os que têm ainda mais tempo, querem usá-lo? Já ou ainda não? Ainda não. Muito bem. Sr. Deputado, a palavra ao Sr. Deputado Francisco Pimentel, do Partido Social Democrata, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores dirigentes sindicais, caros colegas, registro em nome do PSD as vossas preocupações e reivindicações sindicais e creiam-me que sou solidário. No entanto, tenho que vos alertar aqui para uma coisa, que essas matérias são matérias, como vocês sabem, melhor do que ninguém, do âmbito das competências do Governo da República e, portanto, do âmbito negocial, que tem duas partes, por um lado os sindicatos e, por outro lado, o Governo da República. Segundo, também relembrar que em finais de 2022, se não me falha a memória, foi celebrado um acordo de valorização das carreiras, ainda era a Ministra da Administração Pública, Mariana Vieira da Silva, e praticamente esse acordo melhorado, mas foi esse acordo que foi celebrado no final do ano passado com o Governo atual. E, portanto, isso serve para dizer o quê? Grande parte daquilo que foi a conquista, o aqui adquirido, o adquirido nessas negociações, está plasmado aí, portanto. Portanto, muito das reivindicações que vocês colocam aqui são reivindicações legítimas, mas que não foram acolhidas, naquilo, como vocês sabem, totalmente naquele âmbito. A criação da carreira de técnico auxiliar de saúde, como vocês sabem, está a ser implementada, está criada, praticamente haverá situações pontuais em que não está. Sei que também da parte dos sindicatos há aquela preocupação do técnico auxiliar da ação educativa e repescando aquilo que era a figura do auxiliar da ação educativa e do assistente de administração escolar. E, portanto, tudo muito bem. Mas o que é que nós podemos dizer enquanto Assembleia da República, num contexto em que está a ser discutido o orçamento nesta altura, que é um orçamento, eu digo eu que é um orçamento enxuto, porque retiraram tudo o que eram normas cavaleiras, que eu nunca percebi muito bem se andavam a cavalo, se era por causa disso, mas normas que não tinham nada a ver, eu sei o que era, que não tinha nada a ver com o orçamento. De qualquer maneira, o que significa que nesta altura a possibilidade de se introduzir normas à margem daquilo que é a receita-despesa e pouco mais de um orçamento muito seco, muito, como os economistas gostam de dizer, muito economicista e muito de gestão, não dá para integrar ali grande coisa. De qualquer maneira, em relação ao PSD, irei transmitir aquilo que serão, obviamente, depois se tiverem um documento, transmitir aquilo que são as vossas preocupações. E podem crer que não cairá, pelo menos da nossa parte, em saco roto, sensibilizando o Governo, mas para depois aquilo vai ser o papel negocial bilateral entre vocês e o Governo da República, que eu espero que dê bons frutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Marina Gonçalves, faz favor, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sempre por isso, depois das questões da saúde, passar aqui à minha colega para... Ah, pois é. Sem problema. Já começou a Marina, não há problema.
Peço desculpa. Peço desculpa. Faz favor, Sra. Deputada. Patrícia Almeida, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Da parte do Partido Chega, temos estado a acompanhar aquilo que são as reivindicações que hoje trazem aqui. Apesar deste ser um orçamento de Estado, como dizia o colega do PSD, seco em termos de propostas e de não trazer cavaleiros orçamentais esplanados, nada implica que os partidos não os possam colocar e depois o Governo decidirá se acata ou não essas propostas. Da parte do Chega, existem aqui algumas situações que eu penso que até já estão a ser trabalhadas e irei transmitir também aos colegas que estão com esta pasta, porque tenho ideia que já estão e que serão colocadas em Orçamento de Estado algumas das reivindicações que vocês trazem aqui e, portanto, da nossa parte ou da nossa bancada ou de outras bancadas acompanharemos se assim acontecer. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Gonçalves, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como estava a referir, vamos aqui partilhar um bocadinho a intervenção entre as duas, especificamente para falar a minha colega sobre as questões da saúde. Eu, numa abordagem mais transversal, cumprimentar-vos a todos, agradecer a vossa vinda ao Parlamento, dizer-vos também partilhar desta avaliação de que estamos a falar de matérias especificamente ou mais especificamente relacionadas com o trabalho que é feito com o Governo, com as funções executivas que o Governo exerce, sem prejuízo. Nós temos também um papel importante aqui, não apenas decisório também, mas de escrutínio e de avaliação e de discussão destas medidas e, portanto, são sempre úteis estas audições. Dizer-vos também que estas matérias não têm diretamente a ver com o Orçamento de Estado e com aquele que é o nosso papel nesta fase de especialidade do Orçamento de Estado, mas, mais uma vez, é sempre pertinente para as várias audições que fazemos e para, como dizia, a discussão e o escrutínio que é importante fazer e, já agora, a definição de objetivos para o futuro. O Partido Socialista tem, na valorização da administração pública, um pilar fundamental naquela que é a eficácia, a eficiência e o rigor dos serviços públicos. Consideramos que é uma parte fundamental a valorização dos trabalhadores, respeito pelos trabalhadores, sabendo que nem sempre tudo foi feito, sabendo que há muito caminho a fazer, mas essa dimensão está sempre presente. Aliás, falava-se aqui do acelerador de carreiras por uma situação em particular. O Partido Socialista tem alertado para a necessidade desse acelerador de carreiras poder ser reforçado agora que foi dado um passo numa das carreiras em concreto, um passo legítimo, um passo justo. Nós partilhamos dessa preocupação por parte do Governo, mas achamos que agora é preciso fazer o mesmo que se fez já no Governo do Partido Socialista, tendo um regime equitativo com a restante administração pública, coisa que não tem acontecido e coisa que faremos a questão, dentro ou fora do orçamento, de continuar a pugnar para que aconteça. Mesmo se diga relativamente à aplicação de... Há aqui matérias mais concretas da saúde, como disse, deixaria para a deputada Susana Correia, mas deixar-vos também esta nota relativamente à legislação laboral. Esse é um dossiê que ficou fora do orçamento, que virá à partida ao Parlamento pela mão do Governo e, portanto, há aqui matérias que serão certamente abordadas por nós ou discutidas por nós, analisadas por nós no futuro e, nessa altura, também deixar-vos essa porta aberta para podermos fazer discussão sobre estas matérias em concreto naquela que é a fase onde elas são devidas, que é na discussão destes diplomas, porque temos esse compromisso que ela virá ao Parlamento, tem que vir pelo tipo de legislação que é e, nessa fase, podemos falar um bocadinho sobre isso. Eu, agora que já estava aqui a falar demasiado, passava aqui à minha colega.
Faz favor, Sra. Deputada Susana Correia. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores dirigentes sindicais aqui presentes e dizer-vos que eu estou aqui, mas integro a Comissão de Saúde e, portanto, os assuntos que aqui foram expostos, nós já os temos vindo a acompanhar desde logo na criação da carreira dos técnicos auxiliares de saúde. Foi uma carreira criada pelo Partido Socialista, mas já percebemos num conjunto de audiências e audições que fizemos na Comissão de Saúde que existem unidades locais de saúde a procederem de maneira diferente e a interpretarem de maneira diferente a própria norma da ACSS sobre este assunto e, portanto, sabemos que há aqui um caminho a percorrer nesta carreira que foi criada e bem, que foi uma luta de muitos anos, mas também estávamos à espera da parte do Ministério da Saúde este conjunto de negociações que têm feito e anunciado que vão continuar a fazer com as várias profissões da saúde, perceber, no fundo, o que é que sai desse conjunto de encontros. Porque entendemos que, apesar de tudo, e como disse o deputado do PST, isto são matérias que devem ser feitas em sede do Ministério da Saúde. Temos também o anúncio do plano de motivação dos profissionais de saúde, por parte da Senhora Ministra da Saúde, um plano que nós não conhecemos muito bem o que é, também sei que as associações sindicais não têm tido muita informação sobre isto. O que nós entendemos de uma forma muito objetiva é que nas profissões de saúde tem que haver aqui um planeamento, uma integração, porque cada vez que mexemos numa carreira para resolver um problema, criamos outro problema noutra carreira e, portanto, está de tal forma interligado que nós vamos ter que pensar as profissões de saúde na sua inventariação, no seu planeamento de forma integrada. E, portanto, o nosso compromisso para que, independentemente do Orçamento de Estado, é por aqui que nós queremos ir, é por aqui que o Partido Socialista quer ir para resolver estas questões que têm surgido. E queria-vos deixar uma questão muito concreta, que é algo que nós podemos, com a sua paciência, neste momento ficar mais esclarecidos, que foi o ponto 3 dos CITES, quando mudam do LIS, terem que cessar contrato para iniciar novo contrato. Se tiverem alguma informação mais concreta ou alguma proposta vossa que nos façam chegar, agradecia. Muito obrigada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A entidade tem 8 minutos para responder às questões suscitadas pelos seus deputados. Muito obrigado.
Para desde já agradecer as perguntas, vou responder de uma forma sintética a todos, porque na prática abordaram todos o mesmo. A nossa preocupação em trazer estes assuntos aqui é mesmo para alertar para esta situação. Como disse ali a senhora deputada, a carreira do CITE foi criada e muito bem, veio trazer dignidade ao trabalhador e dignidade ao utente, porque o formato que tínhamos anterior, os trabalhadores eram todos assistentes operacionais, faziam de tudo, o doente estaria sempre desprotegido e neste momento tem uma profissão própria de alguém que cuida deles. Como dizia há bocado, às vezes o doente, eu tenho, felizmente está bem, mas tenho pessoas que valorizaram muito, às vezes só o sorriso, uma palavra da pessoa que estava lá, e o técnico auxiliar de saúde faz isto muito bem. Como dizia a senhora deputada há bocado, e muito bem. Há OLS que têm deturpado o entendimento da CSS, não vou dizê-lo que propositadamente, mas se calhar a leitura é a que mais lhes convém fazer em relação a estas carreiras, e são trabalhadores completamente desprotegidos, até no ACEP, no acordo que foi feito entre todas as OLS e os sindicatos. Neste momento os trabalhadores estão completamente desprotegidos, estão fora daquele acordo, a carreira do técnico auxiliar de saúde já não consta, ou seja, quando o acordo foi feito, a carreira técnica auxiliar de saúde ainda não existia, e neste momento temos o LS a cortar dias de férias a trabalhadores, porque aquele acordo veio equiparar os trabalhadores dos CITES aos funcionários públicos, e neste momento estão desprotegidos em relação a esta situação também. Portanto, esta intervenção vem no sentido de fazermos este alerta para estas situações que estão a ocorrer, portanto, urge mesmo que seja olhado para esta situação. Outra das coisas que lhe queria também deixar aqui é, neste caso, o diploma, o 120-2023, que regula a carreira. Por aquilo que temos conversado com as diversas administrações, coloca, e é verdade, coloca um problema na contratação dos TAs. Ou seja, as OLS são obrigadas a abrir o concurso procedimental para concurso e o trabalhador já tem que ter o curso de técnico auxiliar de saúde. Dificilmente conseguem contratar. Ou seja, se calhar havendo aqui a alteração do próprio diploma, ou seja, em que as OLS consigam contratar e o período experimental dos 180 dias sirva para que o trabalhador possa tirar o curso, ou seja, permite que as OLS consigam contratar. Neste momento, nós temos, ainda hoje estávamos a falar disto, temos um abandono de quase 4 trabalhadores por semana nas OLS. O OLS Santa Maria esta semana perdeu 4 trabalhadores, porque não há forma, temos as OLS a contratar assistentes operacionais para fazer o trabalho do técnico auxiliar de saúde, estão a formar os trabalhadores e depois eles não têm forma de passar porque são obrigados a abrir concursos, porque eles são contratados como assistentes operacionais, tendo o curso na mão, têm que abrir um concurso para ele passar a técnico auxiliar de saúde. E isto está a criar constrangimentos na contratação dos próprios profissionais. E então os trabalhadores abandonam com muita frequência a saúde. Portanto, há muita falta neste momento. Por exemplo, o Santa Maria está com 30 trabalhadores negativos. Ou seja, precisa pelo menos de mais 30 técnicos auxiliares de saúde e não conseguem contratar. Portanto, urge mesmo que possam olhar para isto de forma mais célere. Obrigado.
Faz favor. Senhora Presidente, nada mais. Muito bem, então, senhores deputados, segundo sei, não há ninguém inscrito para uma segunda ronda. Resta-me agradecer a oportunidade e certamente os seus deputados irão levar às suas direções parlamentares as vossas sugestões. Muito obrigado.